Esta é a leitura do livro O Ser Humano como Sinfonia das Forças Universais. São 12 conferências proferidas por Rudolf Steiner em Dornach em 19 de outubro a 11 de novembro de 1923, na tradução de Gerhard Van Vaart. É uma edição de 2018 da Edições Michael. Primeira parte, a interconexão das relações cósmicas, das relações terrestres e do mundo animal com o ser humano. Primeira conferência, Dornach, 19 de outubro de 1923. Em nossas considerações, temos dito com frequência, e também nas últimas conferências, sobre o transcurso do ano e a questão de Michael. Isso desempenhou um certo papel. Aqui tem uma nota. Ver quanto a isto o GA 229, a vivência do decurso do ano em quatro imaginações cósmicas, bem como GA 223 e GA 223B, a antroposofia e o coração da alma humana, e a respiração da Terra e as quatro grandes comemorações anuais, disponíveis em 2009 como apostilas publicadas pela Sociedade Antroposófica no Brasil. A propósito, o GA deste livro é 230. Muito bem. Eu vou recomeçar. Em nossas considerações, temos dito com frequência e também nas últimas conferências sobre o transcurso do ano e a questão de Michael. Isso desempenhou um certo papel, que em toda a sua estrutura, em todas as suas condições de vida, verdadeiramente em tudo o que ele é, o ser humano representa um pequeno mundo, um microcosmo perante o macrocosmo, que ele realmente contém em si todas as leis do mundo, todos os mistérios do mundo. Os senhores, porém, não imaginem que seja simples a plena compreensão dessa sentença, dita aqui de modo totalmente abstrato. É necessário penetrar, por assim dizer, na multiplicidade dos enigmas do mundo, para então reencontrar esses enigmas no ser humano. Queremos hoje, então, considerar esse assunto de tal modo que, a partir de determinados pontos iniciais, examinemos, por um lado, o mundo e, em seguida, o ser humano, a fim de descobrir que modo este se situa na qualidade de um pequeno mundo dentro do grande mundo. Naturalmente, aquilo que se pode dizer do grande mundo é sempre um pequeno detalhe. Nunca pode representar algo completo. Se não para fazê-lo, teríamos de percorrer pelo menos o mundo inteiro. Lancemos inicialmente o nosso olhar para o que se nos apresenta como a camada superior mais próxima, se posso me expressar assim. Olhemos para aquela parte do ambiente humano que, na escala animal, por assim dizer, leva a vida nos ares, e especificamente para aquela classe que leva a vida nos ares do modo mais notório, a classe das aves. Aqui tem uma nota. O conferencista emprega aqui a palavra Geschlecht, que pode ser traduzida por gênero, família ou raça, num sentido informal, mas não no sentido da nomenclatura zoológica. Para evitar mal-entendidos, manteremos nesses casos a palavra usada anteriormente, classe, que de fato corresponde à categoria aves na taxonomia. Fim da nota. Não podemos deixar de ver que a ave que vive nos ares, que aure suas condições existenciais dos ares, construída como animal de um modo totalmente diverso dos animais que moram diretamente sobre o solo ou daqueles que, porventura, morem sob o solo. Mas, naturalmente, quando examinamos a classe das aves, também nos vemos obrigados a falar de acordo com os pontos de vista habituais, comuns às pessoas, de cabeça, membros e de coisas similares. Acontece que essa é, na verdade, no fundo, uma maneira de ver muito pouco artística. E temos chamado a atenção com frequência para que, se quisermos propriamente e de fato conhecer o mundo, não podemos nos deter no modo intelectualístico de conceber as coisas. O modo intelectualístico deve ir deslizando até passar para o modo artístico de aprender o mundo, de apreender o mundo. Aí então os senhores, não havendo de tomar como uma verdadeira cabeça a assim chamada cabeça da ave, extraordinariamente atrofiada, realmente atrofiada, se comparada com a cabeça de outros animais. É certo que em uma consideração exterior e intelectualística, se pode dizer, a ave tem uma cabeça, um tronco, a ave tem membros. Mas convenhamos, como são disformes as pernas da ave com relação às pernas, digamos, de um camelo ou de um elefante. Quão disforme é a cabeça da ave comparada, por exemplo, com a cabeça de um leão ou de um cão? Não existe quase nada no lugar de uma tal cabeça da ave. No fundo, não há nela quase nada além daquilo que no cão, ou, por exemplo, no elefante ou no gato, é a parte dianteira do focinho. Eu diria que a cabeça da ave é pouco mais complicada que a parte bucal de um mamífero. E aquilo que constitui os membros de um mamífero, isto é, totalmente aleijado na ave. Por certo, uma maneira não artística de considerar, diz simplesmente que os membros anteriores foram transformados em asas. Mas tudo isso é uma maneira totalmente não artística de ver, uma visão não imaginativa. Se quisermos realmente compreender a natureza, se quisermos realmente penetrar no cosmo, devemos considerar as coisas com mais profundidade, sobretudo quanto às suas forças plasmadoras e configurativas. A ideia de que a ave também tenha simplesmente uma cabeça e tronco e membros jamais levará à capacidade de realmente apreender a concepção de, por exemplo, o corpo etéreo de uma ave, pois se mediante a percepção imaginativa passarmos da visão daquilo que é físico na ave para aquilo que é etérico na ave, teremos então na ave etérica somente uma cabeça. Considerando-se a ave etérica, ela é somente cabeça. Partindo da ave etérica, compreende-se imediatamente que a ave não pode ser comparada com cabeça, tronco e membros de outros animais, mas deve ser compreendida como pura cabeça que foi reconfigurada, cujo feitio, como cabeça, foi alterado. De modo que a própria cabeça da ave apenas representa o palato, ou pálato, e as partes dianteiras, as partes bucais, enquanto aquilo que se afasta mais para trás, todas as partes do esqueleto que se assemelham às costelas e à espinha dorsal, isso deve ser visto, embora metamorfoseado, reconfigurado, ainda assim como cabeça. A ave inteira é, propriamente, uma cabeça. Isso provém do fato de que, se quisermos entender uma ave, temos de retroceder muito longe na evolução planetária da Terra. Aqui há uma nota. Exposições fundamentais de Rudolf Steiner sobre esse tema se encontram no GA 11, A Crônica do Akasha, e no GA 13, A Ciência Oculta, ambos publicados no Brasil pela Editora Antroposófica São Paulo. Fim da nota. A ave tem uma longa história planetária atrás de si. A ave tem atrás de si uma história planetária muito mais longa do que, por exemplo, o camelo. O camelo é um animal surgido muito mais tarde do que qualquer ave. Aquelas aves que foram obrigadas a permanecer embaixo, na terra, como o avestruz, essas foram as últimas a surgir. Já as aves que habitam livremente nos ares, águias, abutres, são animais muito antigos. Enquanto nos períodos terrestres, lunares e solares mais antigos, elas ainda não tinham em si tudo aquilo que depois se transferiu nelas, de dentro para fora até a pele, o que se formou mais tarde na classe das aves foi essencialmente aquilo que os senhores veem hoje nas penas, no bico córneo. O aspecto exterior da ave é de origem mais tardia e surgiu porque a ave formou relativamente cedo sua natureza de cabeça e, sob as condições nas quais ela se encontrou depois, em tempos subsequentes da evolução da Terra, ela apenas pôde acrescentar exteriormente aquilo que se encontra em sua plumagem. Essa plumagem, por exemplo, foi dada à ave pela Lua e pela Terra, enquanto o restante da sua natureza ela o possui de tempos muito mais antigos. Mas esse assunto ainda tem um lado muito mais profundo. Olhemos para a ave nos ares. Digamos para a águia voando majestosamente por aí, a qual, de certa maneira, os raios solares com seus efeitos concederam exteriormente a graça de sua plumagem. Eu ainda mencionei os demais efeitos. E do seu bico córneo, olhemos para essa águia, para a maneira como ela voa pelos ares. Sobre ela atuam ali determinadas forças. O Sol não tem somente aquelas forças físicas de luz e calor das quais costumamos falar. Na ocasião em que falei sobre o mistério dos druidas, aqui tem mais uma nota, GA 228. Em português, algo sobre o tema se encontra no GA 223B, conforme a nota 1. Na ocasião em que falei sobre os mistérios dos druidas, eu chamei a atenção dos senhores para o fato de que os do Sol procedem também forças espirituais. É para essas forças espirituais que devemos olhar. São elas que dão às diversas espécies de aves o seu multicolorido, o feitio peculiar de sua plumagem. Passamos a compreender, quando penetramos com o olhar espiritual, aquilo que são os efeitos solares, o porquê de a águia ter justamente essa sua plumagem. Então, se nós nos aprofundarmos realmente nessa natureza da águia, se nós entendermos como desenvolver uma compreensão artística interior da natureza, que contenha também o espiritual, se nós pudermos observar de que modo artísticos impulsos solares atuam formativamente, fortalecidos por outros impulsos que mencionei posteriormente, se nós enxergarmos isso, o modo como esses impulsos solares como que inundam a águia antes mesmo de ela sair do ovo, o modo como eles extraem magicamente a plumagem, ou, dizendo melhor, introduzem magicamente a plumagem na estrutura de carne da águia. Aqui há uma nota. extraem / introduzem magicamente. Zauber é palavra de uso metafórico ou poético, tão corrente em alemão como os nossos encantar ou num passe de mágica. Fim da nota. E então nos perguntamos, e que significado tem isso para o ser humano? Então diremos, para o ser humano isso significa aquilo que faz de seu cérebro o portador dos pensamentos. E os senhores estarão olhando corretamente para o macrocosmo, para a grande natureza, quando enxergarem a águia de tal modo que possam dizer, abre aspas, a águia tem sua plumagem, suas penas multicoloridas, e nelas vive a mesma força que vive em ti, fazendo do teu cérebro o portador dos pensamentos. Aquilo que provoca os desdobramentos no teu cérebro, que capacita o teu cérebro a absorver aquela força salina interior, que é a base do pensar. Aquilo que faz, enfim, com que o teu cérebro te dê a formação de um ser pensante, essa é a mesma força que confere à águia nos ares a sua plumagem. Fecha aspas. Assim, ao pensar, nos sentimos aparentados, sentimos em nós, de certo modo, o substituto humano para a plumagem da águia. Os nossos pensamentos fluem em nosso cérebro, tal qual as penas despontam da águia. Subindo do nível físico para o nível astral, temos, então, que pronunciar essa sentença paradoxal. As mesmas forças que efetuam no plano astral a formação dos pensamentos, efetuam no plano físico a formação de penas. A águia, elas dão a formação das penas. Esse é o aspecto que a formação dos pensamentos tem no físico. Ao ser humano, elas dão os pensamentos. Esse é o aspecto que a formação das penas tem no astral. Às vezes, tais coisas são expressas de maneira fantástica pelo gênio da fala popular. Quando se corta a parte superior de uma pena e se retira aquilo que está ali dentro, o povo chama isso de, alma. Com certeza, muitos verão nesse nome, alma, apenas uma designação exterior, mas não se trata de mera expressão, pois para aquele que enxerga por dentro das coisas, uma pena contém algo de prodigioso, ela contém o segredo da formação dos pensamentos. Afastemos agora o olhar da águia que habita os ares, e a fim de termos novamente um representante, lancemos o olhar sobre um mamífero, como o leão. Com efeito, só se consegue entender o leão quando se desenvolve um sentimento para o tipo de alegria, para o tipo de satisfação íntima que o leão tem no convívio com seu ambiente. Entre animais que não sejam aparentados com o leão, não há, na verdade, nenhum que possua uma respiração tão prodigiosa e cheia de mistério. Nos seres animais, os ritmos da respiração precisam estar sintonizados em toda a parte com os ritmos da circulação, só que os ritmos da circulação se tornam pesados por causa do aparelho digestivo que está vinculado a eles, enquanto que os ritmos da respiração se tornam leves por aspirarem a chegar ao alto, à leveza da formação do cérebro. Na ave, o que vive no respirar, vive, na verdade, ao mesmo tempo na cabeça. A ave é toda cabeça e, por assim dizer, anda pelo mundo com a cabeça de fora. Seus pensamentos são as formas de sua plumagem. De fato, para um efetivo sentimento da natureza, um sentimento capaz de viver a beleza, não existe nada mais emocionante do que sentir a íntima afinidade daquilo que é pensamento humano quando se torna assim bem concreto, quando se torna de tal forma interiormente vivo, como a plumagem de uma ave. Quem tem uma prática interior em tais coisas sabe muito bem quando é que está pensando como um pavão, está pensando como uma águia e está pensando como um pardal. As coisas são inteiramente de um modo tal que, com exceção do fato de que uma é astral e a outra física, elas guardam uma magnífica correspondência entre si. Isso é assim. De modo que se pode dizer, a ave tem uma vida tão predominantemente respiratória que todo o resto, a circulação sanguínea e tudo mais, quase desaparece. Todo o peso da digestão, até mesmo o peso da circulação sanguínea, foi varrido pelo, entre aspas, sentir-se em si, da ave, e não está mais aí. Já no caso do leão, existe uma espécie de equilíbrio entre o respirar e a circulação sanguínea. Também no leão, a circulação sanguínea é sobrecarregada, porém não tanto como, digamos, no camelo ou no boi. Nesses, a circulação sanguínea é descomunalmente onerada pela digestão. No leão, que possui um aparelho digestivo relativamente curto e que é inteiramente construído para que a digestão também se complete de modo mais rápido possível, a digestão não constitui uma sobrecarga muito forte para a circulação. Pelo contrário, na cabeça do leão existe um desdobramento do elemento cefálico para o outro lado, de tal ordem que a respiração é mantida em equilíbrio com o ritmo da circulação. O leão é o animal em que mais se harmonizam interiormente o ritmo interno da respiração e o ritmo da batida cardíaca, os quais se contrabalançam interiormente. Por isso, o leão também tem, se observarmos a, digamos assim, sua vida subjetiva, esse modo peculiar de devorar o seu alimento com uma avidez quase ilimitada, porque ele realmente se sente contente assim que o tenha engolido. Ele é ávido pelo alimento porque, por natureza, a fome provoca mais dor nele do que num outro animal. Ele é ávido pelo alimento, mas não se inclina a ser propriamente um gourmand. Ele não se apega a ficar saboreando muito, pois é um animal que encontra sua satisfação na regularidade da respiração e da circulação sanguínea. Somente quando a, entre aspas, boia houver sido transferida para o sangue, o qual regula a batida do coração, e essa batida do coração entrar em uma interação com a respiração, que é onde o leão tem sua alegria, trazendo para dentro de si o fluxo da respiração com uma profunda satisfação interior. Somente então, quando ele sentir dentro de si o efeito da refeição, aquele equilíbrio interior entre respiração e circulação sanguínea, somente então o leão estará vivendo em seu elemento. Na verdade, ele vive inteiramente como leão quando tem a profunda satisfação interior de que o seu sangue lhe está pulsando para cima, sua respiração pulsando para baixo. E é nesse roçar recíproco de dois pulsos de ondas que vive o leão. Considerem os senhores como esse leão corre, como ele salta, como reclina a sua cabeça, até mesmo como olha. E então os senhores verão como tudo isso dá testemunho de um permanente e rítmico jogo de interações entre um desequilibrar-se e novamente se reequilibrar. Talvez existam poucas coisas capazes de nos impressionar tão misteriosamente quanto esse extraordinário olhar leonino que exterioriza tanto de si, que exterioriza de si algo como uma maestria interior, um controle do que atua em direções contrárias. É isso o que o olhar leonino demonstra. Esse domínio da batida do coração pelo ritmo da respiração de um modo quase perfeito. E mais uma vez, aquele que tiver um senso para a apreensão artística das conformações, que contemple o focinho de um leão, a construção da boca e focinho do leão, a qual mostra o seguinte: a batida do coração pulsa ascendentemente até aquele focinho, mas a respiração o retém. Ao imaginar aquele mútuo roçar-se na batida do coração e da respiração, os senhores chegam ao focinho do leão. O que o leão é um órgão torácico. Ele é, de fato, aquele animal que, em seu feitio exterior, em seu modo de vida, dá total expressão ao sistema rítmico. O leão é organizado de tal forma que essa interação entre batida cardíaca e respirar se expressa também na relação recíproca entre seu coração e seu pulmão. De maneira que nós realmente devemos dizer: quando procuramos no ser humano algo que seja o mais semelhante à ave, que apenas esteja metamorfoseado, esse algo é a cabeça humana. Quando procuramos esse semelhante no leão, então esse algo é a região do tórax, ali onde os ritmos vão ao encontro um do outro, os ritmos da circulação e da respiração. E agora, desviemos o olhar de tudo aquilo que se nos apresenta no alto, nos ares, como a classe das aves, e inclusive daquilo que vive com a circulação do ar, como no caso do leão, por estar no ar das proximidades imediatas da terra. E olhemos para o bovino. Já apontei muitas vezes, em outros contextos, para como é interessante observar um rebanho saciado, deitado no pasto, observar esse ofício da digestão, o qual se expressa na posição, na expressão do olhar, em cada movimento. Procurem uma vez contemplar uma vaca que esteja deitada num pasto no momento em que, digamos, algo fizer um ruído, aqui ou ali. É fantástico ver o modo como a vaca ergue a cabeça, como nesse soerguer se encontra o sentimento de que tudo isso é pesado, de que levantar a cabeça não é fácil. Ver como isso contém ainda algo de bem peculiar. Quando se vê dessa maneira uma vaca soerguendo a cabeça ao ser perturbada no pasto, não se pode chegar a nada mais senão a dizer: aquela vaca está admirada por ter de soerguer a cabeça para algo que não seja meramente pastar. Abre aspas. Ora, para que então eu estou erguendo a cabeça? Pois não estou pastando, e não há razão para erguer a cabeça quando eu pasto. Fecha aspas. Os senhores vejam apenas como isso é. Isso está contido no soerguer da cabeça do animal, mas não apenas no soerguer da cabeça do animal. Os senhores não conseguiriam imaginar que o leão erguesse a cabeça da mesma maneira como a vaca o faz. Isso já está na forma da cabeça. E se continuarmos, entraremos na forma inteira do animal. Pois o animal inteiro, eu poderia dizer, é o aparelho digestivo que cresceu. O peso da digestão sobrecarrega a circulação sanguínea de tal modo que tudo isso subjuga a cabeça e a respiração. O animal é inteiro digestão. Quando olhamos de modo espiritual, é de fato infinitamente prodigioso levantar o olhar até a ave e, em seguida, baixá-lo até a vaca. Naturalmente, por mais que elevemos a vaca fisicamente, ela jamais se tornará um pássaro. Entretanto, se pudéssemos simultaneamente transferir o físico da vaca, elevando-a inicialmente para os ares, que estão nas imediações da terra, para dentro do úmido aéreo. Se ao mesmo tempo pudéssemos levar isso a uma metamorfose de sua configuração etérea, que fosse adequada ao úmido, e se em seguida a elevássemos ainda mais, conseguindo levá-la até o astral, então a vaca lá em cima viria a ser um pássaro. Astralmente, ela viria a ser um pássaro. Vejam, senhores, é bem aí que o prodigioso se impõe, que, digamos, tão logo se o tenha enxergado por dentro, aquilo que a ave tem lá no alto como astralidade, a partir do seu corpo astral, aquilo que atua ali, como eu disse, na configuração da sua plumagem, isso a vaca trouxe para dentro da carne, dos músculos, dos ossos. Tornou-se físico na vaca aquilo que é astral no pássaro. Naturalmente, na astralidade, isso tem uma aparência diferente, mas é assim. Por outro lado, se de modo inverso eu deixasse cair aquilo que pertence à astralidade de um pássaro, empreendendo a transformação em etéreo e físico, então a águia se tornaria uma vaca, pois aquilo que é astral na águia está convertido em carne, em corpo. Aqui tem uma observação. Wer fleischt, wer körperlicht. Desculpe a minha pronúncia em alemão, eu não falo alemão. O primeiro verbo pode ser rendido por encarnado. Carnificado, feito carne. Não, porém, no sentido convencional, e sim do modo mais literal. O segundo equivale a corporificado, feito corpo, e é o verbo com que Rudolf Steiner costuma se referir à encarnação e à reencarnação humanas. Fim da nota do tradutor. Eu vou retomar esta frase, portanto. Por outro lado, se de modo inverso eu deixasse cair aquilo que pertence à astralidade de um pássaro, empreendendo a transformação em etéreo e físico, então a águia se tornaria uma vaca, pois aquilo que é astral na águia está convertido em carne, em corpo, na vaca deitada sobre o solo, quando a vaca rumina, pois pertence a esse ruminar da vaca um esplêndido desenvolvimento da astralidade. A vaca se torna bonita ao digerir. Esse ruminar contém algo, do ponto de vista astral, imensamente belo. E se a partir de conceitos filistinos usuais, de um idealismo filisteu, aqui uma nota, Filister, gíria dos meios intelectuais europeus do século XVIII ao início do século XX, refere-se às opiniões e gosto convencionais de pessoas socialmente bem posicionadas, mas intelectualmente curtas. Corresponde quase exatamente à nossa gíria careta. Fim da nota. Eu vou retomar a frase: se a partir de conceitos filistinos, usuais, de um idealismo filisteu, dissermos, abre aspas, o trabalho da digestão é o mais baixo, fecha aspas, seremos desmentidos ao olharmos, desde um ponto de observação mais elevado, com uma visão espiritual, para o trabalho de digestão da vaca. Ele é belo, é grandioso, é algo imensamente espiritual. O leão não consegue atingir essa espiritualidade, muito menos o pássaro. Neste, o trabalho da digestão é algo quase totalmente físico. Naturalmente, pode-se encontrar o corpo etéreo no aparelho digestivo da ave, porém encontra-se muito pouco, quase nada, de astralidade nos processos digestivos da ave. Ao contrário, na vaca existe algo nos processos de digestão que, visto de maneira astral, é totalmente grandioso. É um mundo inteiro. E se quisermos agora observar o que é análogo no ser humano, então aquilo que a vaca desenvolve unilateralmente, a encarnação física de um certo astral, no ser humano nós o temos entretecido de forma harmoniosa com os outros elementos em seus órgãos de digestão e na continuação desses, os membros. De modo que realmente aquilo que eu contemplo nos ares, lá em cima, na águia, aquilo que eu contemplo lá onde o animal se compraz diretamente no ar como no leão, aquilo que eu contemplo quando o animal está ligado com as forças subterrâneas da terra que continuam atuando em seus órgãos digestivos, quando eu, portanto, em vez de olhar para o alto, olho para as profundezas e penetro compreensivamente a partir dali o ser essencial da vaca. Então, tenho aí os três feitios. Uma observação aqui. Gestalten. Abre parênteses, conforme o contexto também, entre aspas, formas, configurações, estruturas, etc. Fim da nota. Então, tenho aí os três feitios que se encontram reunidos harmoniosamente no ser humano e que com isso se equilibram. A metamorfose do pássaro na cabeça humana, a metamorfose do leão no peito humano, a metamorfose da vaca no aparelho digestivo e no aparelho motor do ser humano. No caso do aparelho motor, enormemente metamorfoseado, naturalmente. Se olharmos hoje para essas coisas, dando atenção a como o ser humano realmente nasceu da natureza inteira e carrega dentro de si a natureza inteira, do modo como apresentei, como ele carrega dentro de si o reino das aves, o reino dos leões, a natureza da vaca, então teremos separados aí os componentes do que é dito em abstrato pela sentença, abre aspas, o ser humano é um pequeno mundo, fecha aspas. Com efeito, ele é mesmo um pequeno mundo, e o grande mundo se encontra dentro dele, e todas as espécies que vivem nos ares e os animais que têm pela terra afora, o seu principal elemento no ar circulante e os animais que têm o seu principal elemento sob o solo da terra, nas forças do peso, todos eles atuam no ser humano convergindo numa totalidade harmoniosa. E assim o ser humano é a condensação de águia, leão e touro, ou vaca. Quando pesquisamos e compreendemos esse assunto através da ciência espiritual mais recente, então adquirimos aquele grande respeito do qual tenho falado com frequência para com a antiga clarividência instinta quanto ao cosmo. Adquirimos então grande respeito, por exemplo, por algo como a poderosa imagem de que o ser humano consiste de águia, leão, vaca ou touro, os quais juntos, harmonizando-se reciprocamente, formam o ser humano como uma totalidade. Entretanto, antes de passar a tratar separadamente dos diferentes impulsos, isso também pode ser feito amanhã, dos impulsos que são encontrados, por exemplo, nas forças que pairam em torno da águia, que são encontrados nas forças que envolvem o leão, que pairam em volta da vaca, eu desejaria tratar ainda de uma outra correspondência do ser humano interior com aquilo que está lá fora no cosmo. Pois agora, depois do que já sabemos, podemos formar a imagem mental disso. A cabeça humana procura aquilo que corresponde à sua natureza. Ela precisa erguer o olhar para a classe das aves. O peito humano, a batida do coração, a respiração, precisa, se quiser se compreender como um segredo entre os segredos da natureza, dirigir o olhar para algo como o que o leão é. E o ser humano precisa tentar compreender o seu aparelho metabólico a partir da constituição, a partir da organização do bovino. O ser humano tem, porém, na sua cabeça os portadores dos seus pensamentos, no seu peito os portadores dos seus sentimentos, no seu aparelho metabólico os portadores da sua volição. De modo que também animicamente o ser humano é uma imagem das ideias que esvoaçam pelo mundo junto com a classe das aves e que se expressam na sua plumagem, do mundo dos sentimentos que circunda a terra e que se encontra no leão, na sua vida interior de compensação entre o bater do coração e a respiração, o qual no ser humano é atenuada, mas mesmo assim representa justamente a coragem interior. Abre parênteses. Foi para as propriedades do coração, para as propriedades do peito, que a língua grega formou a palavra equivalente a corajoso. Fecha parênteses. E quando o ser humano quer encontrar os seus impulsos volitivos, os quais se assentam preferencialmente em seu metabolismo, quando ele lhes dá uma feição exterior, ele olha para aquilo que, de um modo carnal, está configurado na vaca. Isto que hoje soa paradoxal, grotesco, que talvez pareça ser uma loucura para uma época que não tem qualquer compreensão das conexões espirituais do mundo, contém, todavia, uma verdade para a qual os antigos costumes apontam. Vejam os senhores, é por certo uma manifestação digna de nota que aquele Mahatma Gandhi, que acaba de ser descrito para o mundo de modo mais ruim que correto por Romain Rolland, em uma obra pouco feliz, que aquele Mahatma Gandhi, o qual, embora sua atividade esteja inteiramente voltada para fora, em meio ao povo da Índia, está posicionado perante a antiga religião hinduísta como, eu diria, um iluminista do século XVIII transportado para a Índia. Que esse Mahatma Gandhi tenha, todavia, preservado uma coisa em seu hinduísmo esclarecido: a veneração pela vaca. Dessa veneração não é possível afastar-se, diz Mahatma Gandhi, o qual, como os senhores sabem, foi condenado pelos ingleses a 6 anos de uma penosa carceragem por sua atividade política na Índia. A veneração pela vaca ele a conserva junto com isso. Essas coisas que se mantiveram com uma tenacidade nas culturas mais espiritualizadas só são compreensíveis quando se conhecem essas interconexões, quando realmente se sabe quão colossais são os mistérios que vivem no animal digestivo, a vaca, e como se pode venerar, eu poderia dizer, uma astralidade tornada terrena e, portanto, trazida para baixo, com uma alta astralidade tornada terrena na vaca. A partir de tais coisas, compreende-se também a veneração religiosa dirigida à vaca no hinduísmo. Vaca, que jamais poderá ser compreendida a partir do todo, de todo o matagal conceitual, racionalista e intelectualista que lhe opõe. Constatamos dessa maneira como vontade, sentimento e pensamento podem ser procurados lá fora no cosmo e podem ser procurados em sua correspondência no microcosmo. Entretanto, os senhores vejam, temos ainda toda sorte de outras forças no ser humano e temos toda sorte de outras coisas lá fora na natureza. Peço-lhes, portanto, que considerem o seguinte. Considerem, uma vez aquela metamorfose pela qual passa o animal, que depois se converte em borboleta. Os senhores sabem que a borboleta põe o seu ovo. Do ovo sai a lagarta. Portanto, a lagarta saiu de dentro do ovo. O ovo contém encerrado por todos os lados todo o arranjo. Uma observação na palavra arranjo, enlage ou enlage, também, disposição, planta, construção, etc. Fim da nota. Portanto, a lagarta saiu de dentro do ovo. O ovo contém encerrado por todos os lados todo o arranjo do animal futuro. Agora a lagarta sai do ovo. Ela chega ao ar permeado de luz. Esse é o ambiente no qual entra a lagarta. Aqui os senhores devem observar como essa lagarta passa agora a viver efetivamente no ar permeado de luz solar. E aí os senhores devem estudar isso quando, digamos, estiverem deitados na cama à noite, tiverem acendido a lâmpada, e uma mariposa voar em direção à luz, encontrando a morte na luz. Essa luz age sobre a mariposa de maneira tal que ela se sujeita a buscar a morte. E com isso já temos o efeito da luz sobre o que é vivo. Então, a lagarta. Estou apontando essas coisas de um modo meramente aforístico. Amanhã e depois de amanhã haveremos de considerá-las de um modo um pouco mais preciso. A lagarta não tem como subir até a fonte de luz a fim de lançar-se dentro dela, a saber, dentro do sol, embora ela o desejasse. Ela o deseja com a mesma veemência da mariposa que se lança na chama e nela sucumbe. A mariposa se lança na chama e encontra a morte no fogo físico. A lagarta busca igualmente a chama, aquela chama que vem do sol ao seu encontro. Entretanto, ela não tem como lançar-se no sol. A passagem para a luz e para o calor, no caso dela, permanece como algo espiritual. Todo o efeito do sol passa para ela como algo espiritual. Ela persegue cada raio de sol, essa lagarta, e durante o dia acompanha o raio de sol, exatamente do mesmo modo como a mariposa se lança de uma vez na luz e entrega à luz toda a sua matéria de mariposa. Assim a lagarta tece a sua matéria de lagarta, lentamente, para dentro da luz. Faz uma pausa à noite, continuo a tecer durante o dia, fiando e tecendo ao seu redor todo o casulo. E no casulo, nos fios do casulo, temos aquilo que a lagarta tece a partir de si, a partir de sua própria matéria, enquanto prossegue fiando dentro do fluxo da luz solar. E agora a lagarta, tornada crisálida, terá urdido ao redor de si os raios solares, os quais ela apenas corporificou a partir de sua própria substância de lagarta. A mariposa é queimada rapidamente no fogo físico. A lagarta se lança na luz do sol, ofertando-se em sacrifício, tecendo ao redor de si, na direção da luz solar, que ela persegue, os fios da luz do sol. Se os senhores tomarem o casulo do bicho da seda e o examinarem, é luz solar urdida. E o que tem aí? Só que a luz solar foi corporificada pela substância da própria lagarta ao fiar a seda. Aqui tem uma observação. Rudolf Steiner realizou 20 desenhos em lousas coloridos no decorrer desse ciclo de conferências. Apenas 15 desses desenhos foram incluídos no volume que contém o texto das conferências, GA 230, que serve de base a essa tradução. Todos os desenhos de lousa preservados das conferências de Rudolf Steiner se encontram, porém, publicados a cores sob o código K58 nas obras completas Rudolf Steiner Verlag Dornach, sendo os do presente ciclo no volume 13. Fim da nota. Aqui agora tem um desenho sob a prancha 1. Com isso, que esse desenho, ele começa com um pontinho, aí tem o formato de um casulo e segue-se o desenho do que parece as asas de uma borboleta. Com isso, porém, o espaço é fechado por dentro. A luz exterior foi, de certa maneira, superada. Entretanto, aquele elemento da luz do sol, que, como eu lhes disse, penetra nos cromlechts. Outra observação, cromlechts, monumentos megalíticos das Ilhas Britânicas. Rudolf Steiner tratou do assunto poucas semanas antes, no GA 223B e GA 228. Fim da nota. Esse está aí agora interiormente, abre parênteses. Eu lhes disse isso por ocasião das explanações sobre os mistérios dos druidas, fecha parênteses. E agora o sol, que exercia anteriormente o domínio físico induzindo a lagarta a afiar o seu próprio casulo, o sol tem agora domínio sobre o interior. Ele cria, a partir do interior, a borboleta que agora engatinha para fora. E o círculo, novamente, se inicia. Os senhores têm aqui, desdobrado diante de si, aquilo que no ovo da ave se encontra contraído. Comparem os senhores todo esse processo com o processo da ave ao botar o ovo. Nesse caso, a casca calcificada ao redor do ovo se forma dentro da própria ave, mediante um processo metamorfoseado. Aí, a substância da cal é empregada pelas forças da luz solar para justamente contrair todo o processo que, no outro caso, está desdobrado em ovo, lagarta, casulo. Tudo isso está comprimido aí, onde uma casca dura se forma diretamente ao redor, por exemplo, no ovo da ave, e, devido à contração de um processo que era de desdobramento, todo o processo embrionário passa a ser diferente no caso das aves. Na borboleta, os senhores têm desdobrado aquilo que na ave se completa até aqui, até o terceiro estágio. Na borboleta, os senhores têm isso distribuído pela formação do ovo, pela formação da lagarta, pela formação da crisálida, pela formação do casulo. Os senhores podem observá-lo exteriormente e, em seguida, a borboleta eclode. Agora, se acompanharmos todo o processo de uma maneira astral, o que veremos? Ora, em toda a sua formação, a ave representa uma cabeça humana. Ela representa o órgão da formação dos pensamentos. E o que representa a borboleta, que também habita os ares, mas é extremamente complicada na sua formação embrionária? Conclui-se que a borboleta representa aquilo que, por assim dizer, mostra a função da cabeça em seu prolongamento, as forças da cabeça, de certo modo, expandidas por todo o ser humano. Algo se passa, então, no ser humano inteiro, que corresponde na natureza a um processo diferente daquele da formação das aves. Na cabeça humana, temos algo, quando levamos em conta em conjunto o etéreo e o astral, que é muito semelhante à formação do ovo, apenas que metamorfoseado. Entretanto, se nós tivéssemos meramente a função da cabeça, formaríamos somente pensamentos momentâneos. Os pensamentos não se assentariam em nós, requisitando o ser humano inteiro e emergindo depois como lembranças. Se eu olhar para os pensamentos momentâneos que formo para mim junto ao mundo exterior e aí levantar os olhos para a águia, então direi: na plumagem da águia eu vejo, fora de mim, os pensamentos corporificados em mim. Eles se tornam pensamentos. Porém, se tornam os pensamentos momentâneos. Se eu olhar para aquilo que carrego em mim, como minhas lembranças, então se dá um processo complicado. Embaixo, no corpo físico, porém, de uma maneira espiritual, ocorre uma espécie de formação de ovo, o qual é, no entanto, algo totalmente diferente no etéreo, algo que, exterior e fisicamente, é semelhante à formação da lagarta no corpo astral, algo que, interiormente, é semelhante à formação da pupa, à formação do casulo. Aqui tem uma observação. A pontuação deste trecho reflete fielmente a da edição alemã, pela qual é impossível determinar a relação precisa do adjunto, entre aspas, no corpo astral, com a oração seguinte, com a anterior e com o adjunto que precede a essa, entre parênteses, no etéreo. Não há, portanto, como reduzir a incerteza deixada pelo trecho, a qual possivelmente decorre de uma falha no registro estenográfico da conferência. Fim da nota. E aquilo que, quando tenho percepção, libera em mim um pensamento, empurra-o para baixo, isto é, como quando a borboleta põe um ovo. A transformação é algo semelhante ao que se passa com a lagarta. A vida no corpo etéreo se dá em sacrifício à luz espiritual. De certo modo, envolve o pensamento com um tecido de casulo interior, astral, e dali eclodem as lembranças. Se vemos a plumagem da ave nos pensamentos momentâneos, então devemos ver a asa da borboleta, a asa da borboleta que cintila em cores, aparecendo de modo espiritual nos nossos pensamentos de recordação. Voltamos assim o olhar para fora e sentimos a natureza imensamente aparentada conosco. Assim pensamos e vemos o mundo dos pensamentos nas aves que voam. E assim nos lembramos, assim temos uma memória e vemos o mundo das imagens de recordação que vivem em nós nas borboletas cintilantes que esvoaçam na luz solar. Sim, o ser humano é um microcosmo e contém os mistérios do grande mundo lá de fora. E, de fato, aquilo que contemplamos por dentro, nossos pensamentos, nossos sentimentos, nosso querer, nossas imagens de recordação, quando olhamos isso tudo pelo outro lado, por fora, de maneira macrocósmica, então nós, de certo modo, o reconhecemos no reino da natureza. Isso se chama, abre aspas, olhar para a realidade, fecha aspas. Essa realidade não se deixa apreender com meros pensamentos, pois para o mero pensamento, a realidade não faz diferença. Ele se detém apenas na lógica. Entretanto, com a mesma lógica podem se comprovar as coisas mais diversas na realidade. E para tornar isso mais evidente, permitam-me concluir com uma ilustração que deverá ser a transição para as explanações de amanhã. Em uma tribo de negros africanos, os Felatas do atual Sudão, existe uma ótima imagem que mostra muita coisa. Certa vez, perambulavam juntos um leão, um lobo e uma hiena. E aí eles encontraram um antílope. O antílope foi estraçalhado por um dos animais. Esses três animais eram muito amigos e, então, tratou-se de dividir aquele antílope estralhaçado entre o leão, o lobo e a hiena. Então, o leão começou dizendo à hiena, abre aspas, divida você. A hiena tinha a sua lógica. Ela é aquele animal que não se atém ao vivo e sim ao morto. E sua lógica há de ser determinada pelo seu tipo de coragem, ou melhor, de covardia. Se a sua coragem estiver assim ou assado, ela irá lidar assim ou assado com a realidade. E a hiena disse, abre aspas, dividimos o antílope em três partes iguais. Aí o leão recebe uma parte, o lobo recebe uma parte, e a hiena, eu mesma, recebo uma parte. Então, o leão arrebentou com a hiena, deixando-a morta. Agora já não havia hiena e era preciso repartir. Então, o leão disse ao lobo, abre aspas, veja você, meu caro lobo, agora nós precisamos dividir de um outro modo. Divida você agora. Como você dividiria? Fecha aspas. Então o lobo disse, abre aspas, sim, agora nós temos que dividir de um outro modo. Cada um não pode mais receber o mesmo que antes. E já que você nos livrou da hiena, você, evidentemente como leão, deve receber o primeiro terço. O segundo terço você teria, na verdade, recebido de qualquer modo, como a hiena disse. E o terceiro terço você deve receber por ser o mais sábio e mais valente entre todos os animais. Fecha aspas. Foi assim, então, que o lobo dividiu. Então o leão disse, abre aspas, quem foi que ensinou a você dividir assim? Fecha aspas. E o lobo disse, abre aspas, quem me ensinou a dividir assim foi a hiena. Fecha aspas. E o leão não devorou o lobo e pegou as três partes para si, conforme a lógica do lobo. Pois é, a matemática, o intelectualismo, eram iguais na hiena e no lobo. Eles dividiram em três e repartiram. Mas eles aplicaram esse intelecto à realidade, essa matemática, de um modo diverso. A hiena foi devorada porque, ao relacionar o seu princípio divisório com a realidade, ela chegou a um resultado diferente do resultado do lobo, o qual não foi devorado porque relacionou sua lógica de hiena, ele próprio diz que foi a hiena quem lhe ensinou, com uma realidade totalmente diversa. Ele a relacionou à realidade de um modo tal que o leão não teve mais a necessidade de também devorá-lo. Os senhores veem, lógica de hiena ali, lógica de hiena também no caso do lobo. Entretanto, na aplicação à realidade, à lógica, o intelectualismo torna-se algo totalmente diferente. Esse é o caso de todas as abstrações. Com abstrações, os senhores podem fazer de tudo no mundo, conforme as apliquem à realidade desta ou daquela maneira. Por isso é preciso mesmo ser capaz de enxergar algo como a realidade que existe na correspondência do ser humano como microcosmo com o macrocosmo. Temos que ser capazes de encarar o ser humano não apenas logicamente, e sim num sentido que jamais pode ser alcançado se não conduzirmos o intelectualismo para o território artístico do mundo. Mas, se os senhores forem capazes de, partindo do intelectualismo, realizarem de certa forma uma metamorfose até a apreensão artística e conseguirem desenvolver o artístico como um princípio cognitivo, então os senhores encontrarão lá fora, no macrocosmo, no grande mundo, aquilo que no ser humano vive de um modo humano, não de modo natural. Então, os senhores encontrarão o parentesco do ser humano com o grande mundo num sentido verdadeiro. Fim da primeira conferência.